Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. É um gosto o programa Eclésia chegar até si a cada noite. Juntamos a perspectiva de dois jornalistas, fazendo revisão do ano que passou e olhando este novo ano. Olímpia Mairos, jornalista da Renascença, destaca aqui alguns acontecimentos.
Eu penso que a pandemia foi uma oportunidade para a Igreja abrir as portas, sair e ir ao encontro daqueles que ficaram isolados. Este é, sem dúvida, um aspecto positivo que se verificou a nível da catequese, a nível de conferências. Mas também, em tempos de pandemia, destaco como negativo o não ser capaz a Igreja de ir ao encontro das periferias. Ou seja, vivemos num território de Trás-os-Montes, onde as pessoas já têm alguma idade e essas pessoas não andam nas redes sociais, não andam nas novas tecnologias e não, a Igreja não foi capaz de ir até essas pessoas. Depois também não podemos esquecer, neste ano, a chaga dos abusos sexuais dentro da Igreja, não é? E Portugal também vive esse drama e foi um aspecto negativo que eu destaco porque vieram casos a lume neste último ano. Também aqui destaco o positivo, a capacidade da Igreja de querer saber. E por isso ainda há muito pouco tempo nomeou uma comissão que vai apurar precisamente os abusos sexuais no seio da Igreja.
Também Henrique Mato, jornalista da Agência Eclésia, faz uma análise aos acontecimentos da Igreja Católica em 2021.
Em 29 de outubro, uma outra dimensão positiva também a destacar, os símbolos da JMJ chegaram a Portugal. Podemos finalmente sentir que a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 começa a mexer. No início de outubro, também de destacar o início do Sínodo, é uma dimensão também positiva a reter deste ano de 2021. Para uma Igreja sinodal, pede-se um caminho de comunhão, de participação, de missão. É um mexer por dentro, pede-se um novo, podemos dizer, um novo sistema operativo para a Igreja, mais eficaz, que a torne mais coerente também com as respostas que o mundo precisa hoje. Com pontos negativos do ano que termina, a situação em Cabo Delgado, com a violência a assumir tons de guerra religiosa, mas que na maior parte das vezes é apenas a capa conveniente para outros interesses que querem ficar discretos. Populações em fuga, fome, destruição, mas também aqui perceber que a Igreja é quem fica, é quem permanece, é a entidade que se esforça por denunciar, uma Igreja que corre riscos e precisamos muito desta atitude disponível da Igreja para enfrentar as ameaças. Ponto negativo também, uma Igreja que ainda permanece de alguma forma confinada, a dimensão comunitária da vida da Igreja e celebrativa ainda muito alterada pela segurança sanitária. Gestos tão simples como um abraço da paz continuam a não ser possíveis, a fé é assinalada também na rua, no espaço público, com muitas limitações. O perigo de uma realidade que tem sido alterada e que tende a ser assumida como uma nova realidade. Não podemos esquecer o que fazíamos e a forma como celebrávamos a fé. De destacar também a forma, neste aspecto, a forma positiva, como as comunidades deram a volta. Costuma-se dizer que a necessidade aguça o engenho e percebemos como foi eficaz este recurso aos meios digitais, através das transmissões online, da própria catequese à distância, a forma como ela também foi envolvendo os membros da família.
Olhando este novo ano, o jornalista da Eclésia, Henrique Matos, aponta a preparação rumo à Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.
Gostaria de relevar e sublinhar, desde já, a peregrinação dos símbolos. E neste caminhar pede-se, desde já, criatividade e também ousadia. Que não se fique por momentos celebrativos, que grande parte dos jovens desconhece o sentido. Não adianta fazer muitas vigílias ou celebrar muitas eucaristias depois se os jovens não as entendem e não as sentem verdadeiramente. As jornadas, quanto a mim, não são apenas para os de dentro, mas principalmente destinadas aos que estão fora, aos que buscam respostas. E estes símbolos da JMJ devem ser ocasião de anúncio, de interpelação, de destacar também para o novo ano as Assembleias Sinodais. É a grande oportunidade do Sínodo, ela joga-se no concreto dos grupos reunidos, as Assembleias que se vão encontrar, Assembleias que não sejam apenas de alguns, dos mesmos de sempre, mas que chamem e que convoquem, que estimulem ao diálogo, à participação. Este Sínodo não é para fazer um relatório ou para responder a perguntas, mas principalmente para experimentar um estilo novo de funcionar em Igreja, como o Papa não se cansa de sublinhar. Padres, leigos, religiosos, abrir ao mundo, perceber também como a Igreja é vista pelo mundo e como o mundo gostaria de ver a Igreja.
Por seu lado, Olímpia Mairos, da Renascença, olha o ano de 2022 como o ano para o Sínodo.
Eu tenho muita expectativa na fase diocesana do Sínodo. Eu acho que é uma oportunidade que a Igreja Portuguesa, não só a portuguesa, mas porque estamos em território português, que a Igreja Portuguesa tem de dar um passo à frente. Ou seja, o Papa desafia-nos a caminhar juntos. Nós estamos habituados a estar fechados em capelinhas, não é? E quando penso nos leigos, os leigos muitas vezes dizem que não são tidos nem achados, não é? Temos uma Igreja ainda muito clerical e eu acho que temos agora a oportunidade de fazer caminho, os leigos com os sacerdotes, com os bispos, de fazermos comunhão, de participarmos e de nos envolvermos na missão. Eu acho que o Papa Francisco nos pegou aqui uma rasteira, não é? Porque nos quer mesmo com as mãos na massa para fazer o pão. E por isso eu acho que tem que ficar marcado por este processo sinodal que a todos nos quer envolver para termos uma Igreja mais abrangente, mais acolhedora, mais misericordiosa, uma Igreja à semelhança daquilo que nos pede o Papa Francisco.
A esperança da criatividade e da união em Igreja em 2022. Aqui temas apresentados por dois jornalistas, Henrique Matos e Olímpia Mairos. Bem a propósito destes desejos, convido-o a escutar o tema de música Não Existem Coisas Más, do João Portugal.
Pode ser que tudo seja em vão, que nada ganhes com esta ilusão. Mas só vivendo poderás dizer que és capaz. Não existem coisas más, existem coisas menos boas. Pode ser que no futuro te sintas mais seguro. Vivo cada dia assim, yeah. Cada sonho teu pode ser real. Basta acreditar, não ver só. Sonho teu depende de ti para acontecer. Não tens de provar nada a ninguém, nem preocupar-te com o que dirão, pois no final és tu quem vai dizer que és capaz. Não existem coisas más, existem coisas menos boas. Pode ser que no futuro te sintas mais seguro. Vivo cada dia assim. Cada sonho teu pode ser real. Basta acreditar, não ver só o mal. Cada sonho
não existem coisas más, existem coisas menos boas. Cantava João Portugal neste momento de música que o programa Eclésia lhe trouxe. Este é o desejo para 2022. Amanhã voltamos aqui à Antena 1 pelas 22h45, mas estamos em permanência em agencia.eclesia.pt. Eu aqui me despeço de si, que ficou na nossa companhia. Sou a Sónia Neves. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.